Nós vamos abrir nossas Bíblias, Colossenses capítulo 1. Eu quero agradecer mais uma vez a você que participa conosco do culto, motivo de alegria recebê-lo aqui nessa noite, agradecer aqui a turma de formandos em pedagogia por ter indicado a nossa igreja para esse momento de gratidão. Nós estamos felizes com a presença de vocês aqui entre nós nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 3 e nós estamos iniciando nessa noite uma série de exposições no livro de Colossenses. Os primeiros dois versos é uma introdução da carta. Quando o apóstolo Paulo, ele se dirige àquelas pessoas que se reúnem na igreja em Colossenses. Um grupo de pessoas como vocês, que se reúne nesse templo, na cidade de Bom Jesus, havia um grupo de homens e mulheres que se reuniam naquela cidade como igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo, pessoas que um dia reconheceram Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que se reuniam. Aqui, essas pessoas são identificadas como santos e fiéis. Todas as vezes que você encontrar essa palavra santo no plural, é uma referência àquelas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. A gente tem uma ideia de santo, alguém que não tem pecado. Mas no Novo Testamento, quando se fala, se refere a alguém como santos e fiéis, santos, ou seja, pessoas que foram separadas do pecado, em Cristo, pessoas que receberam Jesus Cristo como Salvador, receberam o perdão dos seus pecados, elas são identificadas como santas. Então, se você se referir a alguém do seu lado como um santo, não está errado, mas santo em Cristo, uma pessoa que teve uma experiência pessoal com Cristo, pessoa que foi separada do pecado, teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. E Paulo se dirige a essas pessoas, ele escreve a essas pessoas uma carta, e a partir do verso 3, que o texto que nós vamos meditar nessa noite, Paulo recebe informações a respeito daquela igreja, daqueles homens e daquelas mulheres que se reúnem naquela cidade. E ele dá graças ao Senhor, porque ele recebe informações e em cima dessas informações ele louva ao Senhor, ele agradece a Deus pela vida daqueles homens e daquelas mulheres. Se alguém te reescrevesse a seu respeito, quais as informações que as pessoas iam passar à frente a seu respeito? Você como um cristão, como um crente em Jesus. O que elas falariam a seu respeito? Olha o que Paulo fala a respeito daquela igreja, daqueles homens e daquelas mulheres. Verso 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O que Epáfras falou a Paulo a respeito da igreja naquela cidade? Ele falou a respeito da fé, do amor e da esperança. Fé, amor e esperança. Se você fosse avaliar a espiritualidade de alguém, como que você avaliaria a espiritualidade de uma pessoa? Eu penso que talvez você falasse o seguinte: uma pessoa espiritual é uma pessoa que sobe ao monte para orar. Talvez você pensasse: uma pessoa espiritual é uma pessoa que se veste de uma forma totalmente diferente das demais pessoas. Ou talvez você pudesse pensar o seguinte: uma pessoa espiritual é uma pessoa que se isola da sociedade e vive no mosteiro. Ela não se relaciona com o mundo. Mas como se pode avaliar a espiritualidade de uma pessoa? Mas como você pode avaliar a sua espiritualidade? Que é o tema que eu quero propor para você nessa noite. Como avaliar minha espiritualidade? Eu penso que você pode avaliar a sua espiritualidade e eu posso avaliar a minha espiritualidade avaliando a minha fé, o meu amor e a minha esperança. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele fala da fé, da esperança e do amor. Quando ele escreve à igreja aos Colossenses, ele fala da fé, do amor e da esperança. Como avaliar minha espiritualidade? Observando minha fé em Cristo. Não é fé simplesmente por ter fé. É fé em Cristo. Há muitas pessoas que têm fé. Ela tem fé na loteria esportiva, na Lotus. Ela acredita que vai ganhar quando joga. Isso é fé. Ela tem fé em alguma divindade. Ela tem fé na sua religião. Ela tem fé numa outra pessoa. Mas o apóstolo Paulo está falando da fé em Cristo. Ele está dizendo aqui que dava graças ao Senhor quando ouviu falar da fé que eles tinham em Cristo Jesus. É a fé salvadora. O que é fé salvadora? A fé salvadora é você confiar somente em Jesus Cristo. Há pessoas que têm fé, por exemplo, que vai ser curado de uma enfermidade. Nós chamamos isso de fé temporal. Quando eu estou enfermo, eu oro para que Deus possa curar a minha enfermidade. Mas não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé em Jesus Cristo. É quando você reconhece que é pecador. É quando você admite que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e você aceita o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. Eu depositei a minha confiança em Cristo. Eu não acredito que vou ser salvo por fazer boas obras. Eu não acredito que vou ser salvo por pertencer a uma igreja. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu reconheço que sou pecador, admito os meus pecados e deposito a minha confiança no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que a Bíblia afirma que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça se manifesta a nós através da morte de Jesus na cruz. Quando eu reconheço que sou pecador e aceito a oferta de Deus pelos meus pecados, isso é fé. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre essa fé. Ele está dando graças a Deus porque eles ouviram falar do Evangelho. E o Evangelho é Cristo crucificado na cruz. É Cristo morrendo no seu lugar. Evangelho é Cristo pregado na cruz pelos meus pecados. E Paulo está dando graças a Deus porque o Evangelho chegou até eles. Epáfras levou a mensagem do Evangelho. E o Evangelho chegou àquela comunidade e eles reconheceram Cristo como Salvador. Então você avalia a espiritualidade de uma pessoa quando ela declara que Jesus Cristo verdadeiramente é o Salvador, é o único, é o suficiente. Não existe outro nome dado. Não existe outro nome debaixo desse céu. É em cima dessa terra. É Jesus Cristo. Avalie a espiritualidade de uma pessoa avaliando a sua declaração de fé. Se ela declara que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Não é se ela crer na igreja, no pastor, no sacerdote, mas é se ela declara que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o Senhor da sua vida. É dessa fé que Paulo está falando. Mas também está falando da fé nas doutrinas do cristianismo. Nas verdades reveladas na sua palavra. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, também devo aceitá-lo como Senhor da minha vida. Essas verdades passam a ser a minha verdade. Eu passo a viver essas verdades no dia a dia, na minha família, na minha escola, no meu trabalho, por onde quer que eu vá, essas verdades são minhas verdades. Não é apenas crer em Jesus como Salvador, mas é crer em Cristo como Senhor da sua vida. Se você não vive essas verdades reveladas na palavra de Deus, você não tem fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquelas verdades chegaram àqueles homens, àquelas mulheres naquela cidade. Eles aceitaram aquelas verdades. Quando alguém olha para a minha vida, precisa ver uma declaração de fé nas doutrinas do cristianismo. Não nas filosofias pagãs. Doutrinas reveladas no Evangelho. Reveladas nas cartas, nas epístolas do Novo Testamento. Verdade que eu aprendo, verdade que eu encarno no dia a dia da minha vida. E se eu não viver essas verdades, a minha espiritualidade é nula. Eu posso ter algumas atitudes que demonstram espiritualidade, mas a minha espiritualidade precisa ser vivida em cima da minha declaração de fé em Jesus Cristo e nas verdades, nas doutrinas, nos ensinos do cristianismo. Como avaliar minha espiritualidade? Observando o meu amor. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz que o amor é maior do que a fé e a esperança. E é verdade. John Stott diz que o amor é o primeiro fruto do Espírito. Se uma pessoa é espiritual, ela ama. E talvez você possa falar assim, pastor, será que nós poderíamos avaliar a espiritualidade de uma pessoa analisando o seu conhecimento teológico? Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele disse: ainda que eu tenha conhecimento de toda a ciência, se não tiver amor, isso nada adianta. Será que poderíamos avaliar a espiritualidade de uma pessoa analisando a sua experiência com Deus? Porque há pessoas que têm experiências com Deus. Algumas têm visões, outras sonham. Tem algumas pessoas místicas. E às vezes nós analisamos essas pessoas e dizemos: ela é espiritual. Mas Paulo diz que você poderia orar e os montes poderiam mudar de lugar. Mas se você não tiver amor, não adianta nada. Ele diz que se você falasse a língua dos anjos, se fosse possível, ainda que, ele diz lá em Corinto, que eu fale as línguas dos homens, nós temos mais de 7 mil línguas faladas, mais de 7 mil línguas faladas no mundo, ainda que eu falasse essas línguas, e ainda que eu falasse as línguas dos anjos, e não tivesse amor, tem valor nenhum. Aí João Stott comentando, ele diz que o amor, como o primeiro fruto do Espírito, ele produz paz, alegria. Se você é uma pessoa espiritual, você tem um coração amoroso, cheio de paz, alegria. Aí Paulo vai escrever aos Gálatas, dizer que além do amor, da alegria, da paz, você tem que ter domínio próprio. Aí você começa a ver os frutos do Espírito, e a espiritualidade de uma pessoa é medida pelos frutos do Espírito vivenciado dentro da sua casa, na sua família em primeiro lugar, dentro da igreja, no trabalho, com os amigos. Porque você pode falar: mas pastor, uma pessoa que ama, ela faz serviço social. A maior prova de amor é quando uma pessoa faz obras sociais. Aí Paulo diz que se você distribuísse todos os seus bens e não tivesse amor, não adianta nada. Porque há muitas pessoas que fazem isso sem amor. A motivação é outra. É outra. Às vezes a motivação é política. Aí Paulo vai escrever esse poema no capítulo 13 de 1 Coríntios, dizendo que ainda que você distribuísse todos os seus bens, ainda que você fizesse o maior sacrifício, de entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não fizer isso com a motivação certa, não adianta nada. E João Stott, então, comentando, diz que o amor se manifesta no dia a dia em pequenas atitudes. Atitudes que precisam ser vistas dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com a igreja, no meu relacionamento com os amigos, no meu relacionamento na sociedade. E se as pessoas não perceberem o amor que é fruto do Espírito, por isso que Paulo, olha o que ele diz no verso 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. É um amor produzido pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações, mediante a minha experiência de fé em Cristo Jesus. Então o amor que eu demonstro não é um amor porque alguém me cobrou, não é um amor porque eu estou fazendo porque é uma filosofia social, é um amor que o Espírito de Deus me motiva, me impulsiona a vivenciá-lo. E quando Paulo escreve à igreja, ele diz: olha, nós ouvimos falar do amor que vocês têm por todos os santos, por todos aqueles que demonstraram a sua fé em Cristo Jesus. é interessante, é uma relação motivada pelo Espírito Santo de Deus. Então a minha espiritualidade precisa ser medida à luz do amor como fruto do Espírito Santo de Deus agindo em mim. Mas Paulo fala da esperança. Da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Qual é a esperança que o Evangelho proporciona àqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, a esperança reflete a certeza da salvação eterna. Deixa eu dizer para você algo importante. Certeza. Qual é a certeza que temos? Que se fecharmos os nossos olhos hoje, se hoje for o último dia da nossa existência sobre a terra, nós temos a esperança em Cristo de que vamos estar com Ele para todo sempre. Certeza. A fé salvadora me proporciona uma segurança. Eu não tenho mais medo da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele zomba da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Por que a morte foi derrotada? Porque o Cristo que morreu na cruz pelos meus pecados, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz que nós temos uma viva esperança. Esperança esta, fundamentada na ressurreição de Jesus. Se o meu Cristo venceu a morte, se o túmulo dele está vazio e se a minha esperança está em Cristo, eu tenho esperança da eternidade. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas nesta vida, nós quem? Nós que depositamos a nossa confiança em Cristo, nós somos de todos os mais miseráveis. Porque a nossa esperança, ela não está nesta vida. A nossa esperança está além dessa vida. A nossa esperança está na eternidade. E ela é uma esperança diferente da esperança que temos no dia a dia. Porque quando nós falamos em esperança, nós pensamos em algo incerto. Algo que pode acontecer ou não, mas a esperança cristã é algo certo, é algo que vai acontecer, porque a nossa esperança, ela está na pessoa de Jesus, porque a minha esperança, ela é resultado da fé que eu depositei em Cristo Jesus. A minha esperança está na pessoa de Jesus. Então, meus queridos, a vida eterna começa no momento em que recebo a Cristo como meu Salvador. Quando eu declaro que eu tenho certeza da vida eterna, é porque no dia que eu recebi a Cristo, eu fui livre da condenação eterna. A Bíblia diz lá em João 3, que todos quantos creram em Jesus, depositaram a sua fé em Jesus, foram libertos da condenação. Para você entender o que eu estou falando, o homem foi condenado à morte eterna no Éden. Quando ele pecou, ele foi separado da glória de Deus, da presença de Deus. Ele foi julgado. Deus tinha declarado, se você me desobedecer, certamente você morrerá. E o homem desobedeceu. Quando Adão pecou, a raça humana pecou com ele. O pecado de Adão é o pecado da raça. Quando ele peca, todos nós pecamos. Quando ele se torna pecador, toda a raça tornou pecadora. Somos pecadores, nascemos pecadores. E na condição de pecadores, estamos condenados à morte eterna. Nascemos condenados à morte eterna. Mas Deus olhou para nós, por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus faz o segundo julgamento, no Calvário. Ele julga quem? O seu filho. Jesus Cristo é condenado à morte no meu lugar. O salário do pecado é a morte. E Cristo é condenado na cruz no meu lugar. A morte de Jesus é a minha morte. Ele paga o preço dos meus pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz como meu sacrifício, quando eu deposito a minha fé, a minha confiança em Cristo, eu sou livre, eu sou salvo da condenação eterna. Aí eu tenho esperança eterna. Eu tenho certeza que se eu fechar os meus olhos, agora eu estarei na presença de Jesus para toda a eternidade, porque eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho Cristo como meu Salvador, eu tenho Cristo como meu Senhor, porque o Cristo que morre na cruz, ele vence a morte, ele ressuscita. Aí eu tenho a esperança da ressurreição futura. A esperança reflete a certeza da ressurreição futura. Olha o que eu estou falando para vocês. A vida eterna é um corpo ressuscitado. Vai acontecer quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Quando Cristo vier com aqueles que estão em sua presença, aqueles que morreram em Cristo estão em sua presença, e um dia ele voltará com aqueles que morreram, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e nesse dia nós vamos receber um corpo glorificado à semelhança do corpo ressuscitado de Jesus. Eu tenho a esperança da ressurreição futura. E esta ressurreição vai acontecer, porque o nosso Cristo venceu a morte. Um dia ele retornará, e quando aqueles que morreram voltarem com ele, quando aqueles que estiverem aqui vivos, que estiverem com Cristo, forem arrebatados, nós vamos receber corpos glorificados. Meus irmãos, é a ressurreição dos corpos, é a mensagem do Evangelho, e esta verdade, Pedro diz que ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Nós temos uma viva esperança, porque nós temos uma herança reservada para nós nos céus, uma herança que está guardada pelo poder de Deus, e esta herança vai se concretizar um dia, quando Cristo vier pela segunda vez. Meus queridos, é dessa esperança que o apóstolo Paulo está falando. A carta vai falar da preeminência desse Jesus, vai falar da suficiência dele, vai falar da soberania dele. Essa carta vai falar que Jesus é soberano, vai falar que ele é suficiente para nossa salvação. Essa é a esperança que nós temos. Primeiro, a esperança da eternidade. e a esperança da ressurreição para vivermos com um corpo glorificado para todo sempre com Jesus. Quando alguém morre da nossa família, qual é a esperança que nós temos? É a esperança da ressurreição. É a esperança da eternidade com Cristo. Não há outro conforto, não há outro consolo. É só Jesus. Então, meus queridos, nós avaliamos a espiritualidade de uma pessoa quando nós observamos a sua esperança. Porque aqueles que têm esperança não têm desespero. Não tem desespero. Quando você perde a esperança, sobra desespero. Uma pessoa que não tem esperança, ela vai ficar desesperada. Mas quando eu tenho a esperança, e a minha esperança é Cristo, a minha esperança está fundamentada na pessoa de Jesus. O meu desejo é que você seja uma pessoa espiritual. O meu desejo é que eu seja uma pessoa espiritual. Mas que a nossa espiritualidade esteja fundamentada na fé que depositamos em Jesus. No sacrifício de Jesus na cruz. Que a nossa espiritualidade seja fundamentada nas verdades reveladas nesse livro. Que a nossa espiritualidade seja fundamentada no amor que o Espírito Santo de Deus produz em nossos corações. A paz, a alegria de uma nova vida. Que a nossa espiritualidade seja sendo refletida na esperança viva que temos, esperança viva, algo certo, da eternidade, do retorno triunfal de Cristo, e da certeza, hoje, que se Ele voltar, eu vou ser arrebatado, o meu corpo vai ser transformado, num corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor, amém, igreja? É a esperança que nós temos. Aqueles que morreram vão ressuscitar com Cristo. Porque o Espírito deles encontra-se na presença de Jesus. Eles vão receber corpos glorificados. E nós vamos viver eternamente, reinando com Cristo para toda a eternidade. Eu quero cantar com vocês uma canção que fala dessa verdade do retorno de Jesus. E gostaria de deixar com aqueles que com aqueles que participam conosco do culto, esta mensagem da eternidade. Se você não sabe, ou seja, se você ainda não chegou a um ponto na sua experiência religiosa, olha aqui para mim, se você ainda não chegou a um ponto na sua experiência religiosa em que você possa afirmar com certeza, que tem a vida eterna, ou seja, que você vai morar no céu, se você ainda não tem essa certeza, se nessa noite, agora, se você depositar a sua fé em Jesus Cristo, se você reconhecer que é pecador, reconhecer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, reconhecer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. E se você convidar esse Cristo para entrar no seu coração nessa noite, Ele vai transformar a sua vida, Ele virá, vai fazer morada em você, vai produzir em você uma mudança de vida, vai trazer a você uma consciência de segurança eterna. Você vai desfrutar da graça de Deus, da alegria dEle em sua vida, das riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. E se você deseja desfrutar dessas verdades, eu gostaria de dar uma oportunidade a você. Aí é onde você está. Não vou pedir nenhuma manifestação sua pública. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas se você sentir agora no coração esse desejo, eu quero orar com você. Orar com você significa que eu vou fazer uma oração curta. Você vai repetir essa oração comigo. E essa oração diz o seguinte: eu reconheço que sou pecador. Você é admitindo que é pecador. Eu reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. E eu convido a esse Cristo para vir morar no meu coração. E se você deseja fazer essa oração nessa noite, para sair daqui com a certeza da vida eterna, eu quero convidá-lo agora a fazer essa oração comigo. Aí é onde você está. Você, toda a igreja, vai fechar os olhos, vai inclinar a cabeça. E se você deseja fazer essa oração, se o Espírito de Deus toca em você, repita comigo esta oração: eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está presente aqui nessa noite. Eu convido ao Senhor Jesus para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador, para ser o meu Senhor. Eu faço esta oração sinceramente, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando nós confessamos com a boca aquilo que cremos no coração, com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Se você crer de coração e confessa com seus lábios, você pode afirmar que tem a vida eterna, porque a vida eterna não depende do seu desempenho, depende do sacrifício de Jesus na cruz. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, pela fé que depositamos no sacrifício de Jesus. Então você pode sair daqui com essa certeza, porque é a promessa dele. Ele disse: em verdade, te digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E se você crê, se você declarou com seus lábios, você pode afirmar: eu tenho a vida eterna. E você tem esperança, a esperança que nós vamos cantar agora, que quando Cristo vier, nós vamos estar com Ele para toda a eternidade. Amém? Vamos orar, vamos cantar.
Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando um dia muito glorioso lá no e aos remidos dessa terra, meu Jesus encontrará.
Essa é a esperança que temos em Cristo. Quando chegar a nossa hora, nós estaremos preparados para o encontro glorioso com Cristo Jesus. Feche suas olhos mais uma vez, eu estarei orando agora pela sua vida, intercedendo por você. Senhor, nós estamos diante da tua presença, e neste momento, quando invocamos o teu nome, nós mais uma vez o adoramos pela certeza que temos em Cristo Jesus, pela viva esperança que temos em nossos corações. Esperança esta, fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus. Ó Deus, nessa noite nós intercedemos por aquelas pessoas que participam conosco do culto, que ouviram a tua palavra. Nosso desejo, a nossa oração como igreja, é que elas saiam daqui, ó Deus, com a mesma convicção. Que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir, clarificando a tua palavra, convencendo aquelas pessoas que ainda não têm essa certeza, que elas saiam daqui com a mesma segurança que nós temos em Cristo Jesus. Nós intercedemos por todos que participam deste culto, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Deus, nessa noite. Nos dê uma semana na tua presença. O nosso desejo é que saiamos daqui, ó Deus, para vivermos a nossa fé, vivermos o amor e vivermos a esperança que temos em Cristo. Nós oramos, ó Pai, agradecidos e confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.